Nós ficamos sempre felizes quando podemos estar aqui e ouvir a palavra do Senhor. Esse é o tempo mais belo, como já disse muitas vezes, que temos sequer. Isto é aqui na presença de Deus. E nós já ouvimos palavras maravilhosas. A pergunta é sempre se levamos tudo isso ao coração, se pensamos sobre isso e deixamos mover dentro de nós e deixamos que nos dê forças para também colocar em ação. Às vezes é muito difícil isso. Quando está escrito aqui, alegrai-vos no Senhor o tempo todo. E nós nos lamentamos a maior parte do tempo, então isso não é agradável ao Senhor. E, no entanto, há um arrependimento que é agradável aos olhos do Senhor. Temos que avaliar as Escrituras dessa forma, uma passagem com a outra, tudo tem seu tempo. Eu creio que foi nosso próprio Senhor quem disse: chore com os que choram e se regozijem com os que se regozijem, assim por diante. Ou Paulo, quem quer que tenha dito isso. Hoje à noite, na verdade, eu tenho um testemunho daquilo que Deus tem feito às pessoas. E isso é sempre o mais belo. Quando Deus ainda está operando nas pessoas, não tem que sempre ser em nós, pode ser, às vezes, ser em outros. E, aliás, eu também aprendi uma lição pelo testemunho que me foi dado. Eu tive que aprender que, daqui da frente, não podemos dizer absolutamente nada que tenhamos vivenciado em algum lugar antes de perceber. Isso volta para o remetente e entramos então em apuros. Aqui no último fim de semana, foi o último fim de semana, de qualquer forma, eu fiz o comentário da minha visita à Bélgica, não foi? E como as coisas são, mesmo que as pessoas não estejam aqui, é apenas uma questão de horas, e então todos saberão. Infelizmente também existe um telefone no país, em outros países também, e então rapidamente entramos em dificuldades, mas com a ajuda de Deus, podemos levar as coisas, virar as coisas para o bem. De todas as formas, eu ouvi um dos testemunhos mais maravilhosos do irmão. No domingo à tarde, havia 5 homens, e incluindo também esse irmão que estava lá sendo pensado. E conseguimos esclarecer os mal-entendidos em poucos minutos. Deus nos concede essa graça. Nós não temos o espírito de briga, conflito, mas da paz. E nós podemos apagar mais brigas do que criar. Certamente há pessoas que entendem o contrário, mas aquelas que estão destinadas a fazer a paz. Mas agora chegamos ao testemunho. Esse irmão é originário da Itália, passou alguns anos na Bélgica, mas ele se tornou aqui crente. Aqui ele se tornou crente. E a sua esposa, ela estava se revoltando, ela era tão católica, ela não queria crer. Ela não queria crer. E um dia ele disse: ouça, ou você vem comigo uma vez para Krefeld, ou nós seguimos caminhos diferentes. Eu vivenciei a Deus, você também pode vivenciá-lo. E então aconteceu. Mas ela veio de calça comprida e maquiagem e com uma agitação interna, porque isso era um sábado do que estou falando. E no domingo, haveria a santa comunhão na família. Sim, entre aspas. E o homem disse: você vem comigo. E ela queria se juntar aos seus parentes para comemorar a festa assim como vinha. E ele disse: não, você virá comigo. Se você não for, então você pode ir e ficar. E ela não queria isso, provavelmente. Mas agora ela veio aqui, subiu lá, as escadas para cima, não quis descer. Não quis descer a reunião. Ela estava chateada por dentro e não queria descer. E esse irmão, ele nunca tinha visto a irmã Kupfer em toda a sua vida. Ela anda para cá e orando e lutando com Deus e consigo mesma, e vê a irmã Kupfer e pergunta: você fala francês? E ela diz: claro. Então, vá, por favor, para cima para minha esposa, ela está no quarto tal e tal, mas não se assuste, ela é incrédula, assim e assim é a questão. Então eu vou lá, subir lá. E naturalmente, vocês podem imaginar, então a coisa começou mesmo. Mas como esses dois casos estavam praticamente ao mesmo tempo, a irmã Kupfer foi para Zurique, e no domingo seguinte, lá viria haver essa comunhão na própria casa, e ela se tornou crente, e imediatamente foi lá o sacerdote e disse: a comunhão não acontecerá mais, eu me tornei crente. E agora, Deus usa essa irmã, que na sua época estava na mesma situação, para subir as escadas, aqui no prédio ao lado, e dizer: ouça, não se preocupe, eu já passei por certas coisas, assim por diante, quando eu me tornei crente, imagine, lá havia uma comunhão, ela deveria ser no próximo domingo, e a mulher ouve: comunhão? Isso será amanhã conosco? Agora a irmã Kupfer dá o seu próprio testemunho, e essa mulher, ela pensa, ela está falando agora de mim? Do que se trata aqui? E para resumir uma longa história, de qualquer forma, alguns minutos foram suficientes. A mulher trocou de roupa, veio à reunião e teve uma vivência com o Senhor. Eu só queria dizer que Deus ainda tem caminhos e meios de falar com as pessoas, de chamá-las e também de encontrar o tom certo e as pessoas certas para falar com essas pessoas. Quando ouvimos tais testemunhos, então nos sentimos felizes por dentro, porque todo conhecimento e ensinamento são valiosos e preciosos, mas a coisa mais preciosa é sempre ainda uma alma, porque ela vale mais do que o mundo inteiro. E assim, eu fiquei realmente muito grato pelo testemunho que eu ouvi naquela tarde de domingo aqui. E vemos que o Senhor ainda está operando. Às vezes pensamos assim, na nossa família e nossa, ao redor ou dentro de nós acontece nada, mas Deus ainda está operando. Ainda é tempo da graça. Ainda pessoas são salvas e encontram o Senhor e são perdoadas e assim alcançam sua paz com Deus. Pessoalmente, isso me tocou muito, que pessoas ainda encontram sua salvação e felicidade no Senhor. Isso deveria ser o propósito de cada culto a Deus, que o Senhor possa se revelar às pessoas. E também das palavras que ouvimos, como nosso irmão já disse, nós devemos tomar nova coragem para confiar no Senhor. Pois no capítulo 1, provavelmente já foi lido, acabei de entrar, não estou assim muito certo, mas que é o Senhor que aperfeiçoará no dia de Jesus Cristo aquilo que Ele começou E onde ele começou? Amado irmão, amada irmã, amigos, se você sabe que o Senhor começou na sua vida, então eu posso assegurar a você, com base na palavra do Senhor, que ele então concluirá aquilo que ele começou. E se sabemos disso, então já estamos novamente descansando na fé no Deus vivo. E não estamos aí nos debatendo na incerteza, mas ancoramos nossa fé, que não depende das circunstâncias, mas está ancorada no que Deus fez em Cristo. No versículo 6, aqui está em Filipenses 1, tendo certo por isso mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu repito, se nós sabemos e vivenciamos que o Senhor começou sua obra em nós, então temos a convicção de que ele a finalizará no dia de Jesus Cristo. Não no seu dia. Você coloca uma data e diz, amado Salvador, eu não aguento mais, até lá, então até esse ponto tem que acontecer isso e aquilo. Não, aqui não está escrito isso aqui. Aqui está escrito até o dia de Jesus Cristo. E quando esse dia chegar, isso não é o seu dia, esse é o dia de Jesus Cristo. Pronto, e então a obra que foi iniciada também estará concluída. Mas às vezes nós dificultamos nossa vida. Talvez não vocês, mas a minha mentalidade já tende a isso. Aqui está de fato escrito que ele que começou, que ele completará a obra em nós, não quando você marcar o tempo, não quando nós acharmos que já tem que ser, mas para o dia de Jesus Cristo. E se a obra de Deus em mim for concluída no dia de Jesus Cristo, então eu não tenho nada a temer. Então o início terá valido e então só podemos agradecer ao Senhor por sua graça e fidelidade. Vamos tomar isso assim na fé hoje. Ele que começou, ele finalizará no dia de Jesus Cristo. Ao dia de Jesus Cristo. Nós gostaríamos de ver já a conclusão hoje. Já preferimos já ontem e ainda melhor, ainda anteontem. E aqui está escrito para o dia de Jesus Cristo. E nós nos preocupamos, nos afligimos e incomodamos o Senhor ao invés de crer de coração e entregarmos a nós mesmos completamente e totalmente a Deus. E às vezes, se vêm dúvidas, então não em relação àquilo que Deus fez. Absolutamente não. Não. Nós cremos em uma perfeita obra, em uma obra completa. Mas essa obra perfeita de Deus será concluída na congregação e por meio da congregação no dia de Jesus Cristo. Portanto, vamos agradecer sinceramente ao Senhor de coração por ele ter prometido, por ele ter nos dito e por ele fazer isso. E naturalmente, no versículo 9, Paulo escreve e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, ou que seja certo. Isso nós queremos fazer como nosso pedido de oração. Essa seja nossa oração. Foi a oração de Paulo. Ele diz, É para aí que vai a minha oração, também a minha, hoje à noite. Nossa oração vai hoje para isso, para que o nosso amor aumente em realização e sensibilidade quanto mais o tempo durar. Quem tem a sensibilidade, que Deus nos conceda isso a todos nós. De fato, uma sensação fina, eu gostaria de chamar de sensibilidade assim, no campo espiritual, ter a fineza, como podemos servir uns aos outros, ser uma bênção, dizer aquilo que edifica os outros. Isso nos foi lido para nós do último capítulo. Aqui está, em Filipenses 4, aquilo com que devemos nos preocupar. Isso está a partir do versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo. Se ao menos tivéssemos essas três coisas sob controle, que disséssemos apenas o que é verdadeiro, não o que pensamos, mas o que de fato é verdadeiro, o que é honroso e justo. Mas quem pode fazer isso? Quem pode ser justo? Deus também pode nos ajudar nisso. Adiante, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós percebemos como o apóstolo foi conscientizado e enfatizou por meio do Espírito de Deus que coisas que só podem ser uma bênção para todos. Se dissermos o que é verdadeiro, o que é honroso, se fizermos justiça, o que é puro, o que é amável, o que é decente, e tivermos todas essas virtudes, algo louvável, nisso pensai. Também isso nós temos que levar ao coração. Nós precisamos saber do que se trata. Nós temos que saber o que edifica e o que destrói. Nós precisamos compreender o que une e ajunta e o que divide e nos separa. E a partir disso, reconhecemos de que espírito somos inspirados. Se for o Espírito de Deus, então, como nós já lemos, é como um fio ou como um elo que se encaixa em outro. Assim são as coisas ao nosso redor. E percebemos que Deus abençoa e coloca para a bênção. Lá não há desejo de briga, de ter razão, não há bobagem, nem um próprio vontade própria. Então, cada um está pensando naquilo, o que é do outro, para poder ser uma bênção para o outro, um para o outro. Não vos preocupeis com nada. Isso eu gostaria de me lembrar em primeiro lugar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Também é por isso que estamos aqui nessa noite, para oferecer nossos pedidos com oração e súplica ligadas com ação de graças diante da face de Deus. E então vem o resumo. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e todo o vosso pensamento em Cristo Jesus. Se conseguimos chegar a esse ponto, que todo o nosso pensar possa estar preservado em Cristo, então teremos sido ajudados. E como esse pensar pode estar em Cristo quando pensamos nos pensamentos divinos? Quando pensamos aquilo que Deus pensou, assim está escrito: tem de vós aquela mente ou sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma mente ou mentalidade, a paz de Deus, que excede todo entendimento. A mente argumenta e já surge a discórdia e briga. A paz de Deus é maior do que qualquer argumento, maior do que qualquer coisa que possamos contestar ou apresentar. A paz de Deus volta até o Gólgota. Lá Deus fez as pazes conosco. Ele trouxe paz aos que estão perto e paz aos que estão longe, e tirou o muro de separação e nos fez pacificadores. Assim já lemos muitas vezes. E essa paz de Deus, bem enfatizada, paz de Deus. Há pessoas que permanecem em paz enquanto a situação está a seu favor. E quando não é mais assim, então a paz também não existe mais. Mas a paz de Deus permanece. Quem tem paz com Deus, ele a tem e a mantém. Não é uma coisa que você tem e depois não tem, depois tem e não tem, mas como a graça de Deus e a salvação de Deus, nossa vivência com Deus, isso nós temos e nós carregamos conosco em nosso interior. Então, a paz de Deus, não uma paz, mas a paz de Deus, que é mais elevada do que todos os raciocínios ou a sensatez humana, governará nosso coração, nossos sentidos, nosso pensamento, tudo. E esse é um belo governo. Um tal governo eu desejo no meu coração. Dessa paz de Deus, que é como um rio que se derrama, está aqui no profeta Isaías: ó, que tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, assim a tua paz teria sido como as ondas do mar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, reine em vossos corações, em todo o vosso pensar, seja protegido em Jesus Cristo. Uma promessa maravilhosa, uma preservação que nós não poderíamos realizar por nós mesmos. Mas Deus tornou isso possível, que em meio a toda discórdia ao nosso redor, que nós podemos manter nossa paz com Deus. E até temos que atentar de que não permitamos que a paz com Deus, que ela não seja tirada de nós, porque vejam, nos últimos dias, muitas coisas deveriam se tornar diferentes, como foram por milhares de anos. Mas a exceção são os filhos de Deus. E isso não é mérito nosso ou merecimento nosso. Isso é tudo a misericórdia e a graça de Deus. Por que estamos aqui hoje? Somente para ouvir algo? Não, nós estamos aqui para ouvir Deus, para permitir que Ele fale conosco por meio de Sua Palavra. Nós estamos aqui hoje para que o Gólgota possa ser transfigurado novamente para nós e que nós possamos passar diante dos nossos olhos o que o Senhor fez por nós e como o nosso caminho com Ele deve ser. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Também isso nós queremos levar ao coração. Nós devemos estar atentos a isso, porque devemos pensar nisso, porque essas são coisas com as quais nós podemos ser uma bênção para os outros. E isso nós queremos também ser. Aquilo, o que o coração estiver cheio, então a boca transbordará. Nós podemos, talvez, enganar os outros, mas não podemos enganar a nós mesmos. Nós temos que atentar para que o nosso coração esteja repleto desse amor de Deus e que todo nosso pensamento, na verdade, tudo o que nós somos, possa ser envolvido nessa paz divina. Versículo 9, capítulo 1. E aqui vai minha oração, para que o vosso amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a sensibilidade ou fineza, para provar o que é certo em todos os casos, a fim de que possais permanecer íntegros e irrepreensíveis no dia de Cristo, plenamente dotados do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. No último fim de semana, foi colocado o pensamento do fruto, da videira, dos ramos e assim por diante. Aqui, novamente é falado que devemos dar frutos, que devemos reconhecer o que é, em todos os casos, o certo. Também isso nós não podemos fazer de nós mesmos, não. Nossas decisões nos enganam. Nosso julgamento nos engana. Nós temos que confiar em Deus e dizer: Senhor, somente Tu, somente Tu. E se pudermos nos confiar dessa forma ao Senhor e realmente concordarmos com o compositor e dissermos: não há mais caminho próprio e não há mais vontade própria, decida, determine somente Tu, então Deus certamente o fará, sem que tenhamos que falar muito sobre isso. Quanto mais tempo, mais o amor deve aumentar. E também não devemos ficar para trás em termos de conhecimento e fineza. Deve estar presentes. Ou seja, para provar aquilo o que é certo em todos os casos. Não apenas em alguns casos, mas em todos os casos. O que é o certo. Deus nos levará a esse ponto, que nós encontraremos em nós tudo aquilo que Ele colocou, prometeu aqui para nós. Eu creio nisso, porque nós colocamos nossa vontade na Sua vontade. De outra forma, não funciona. Nós buscamos a vontade de Deus, nós dizemos e clamamos: seja feita a Tua vontade em minha vida. E certamente se passará assim com cada um de nós, que repetidamente dizemos ao Senhor: nossa vida só teve significado e propósito quando estava a serviço de Deus. Isso se aplica igualmente a irmãos e irmãs. Nós todos estamos aí para estar à disposição do Senhor. O serviço a Deus não acontece aqui em cima por meio da pregação. Nós servimos a Deus durante toda a nossa vida. E se levarmos isso em nosso coração e soubermos onde quer que Deus nos tenha colocado, lá nós devemos estar à sua disposição, a seu serviço. E Ele nos dará e considerará isso para provar o que em todos os casos é o certo. Eu desejo isso para mim. Eu desejo para mim e eu desejo isso para cada verdadeiro filho de Deus. Que essas palavras não apenas estejam escritas aqui, mas que possam se tornar realidade em todas nossas vidas pela graça. Você e eu, às vezes, não sabemos que caminho Deus nos está guiando. Às vezes, discutimos com Ele, às vezes, pior do que outros fizeram já. Mas isso talvez somente seja uma questão entre aqueles que têm que realizar um ministério. Todos os outros provavelmente trilham o caminho com Deus com leveza. Aqui está escrito, para que aproveis o que em todos os casos é o certo, o justo, a fim de estarem guardados para o dia de que vocês percebem a diferença dia do Senhor em todas as outras passagens bíblicas. E aqui é falar do dia de Jesus Cristo, não o dia do Senhor. O dia do Senhor já é a parte onde o juízo se torna revelado. O dia do Senhor é um dia terrível. O dia de Jesus Cristo, esse é o nosso dia. O dia que nós estamos esperando quando nosso Senhor retornar para nos unir a Ele. E o dia do Senhor é então o dia e que será revelado em fogo e em juízo sobre todos os ímpios. Quão belos os homens de Deus formularam por meio do Espírito Santo. Eu sempre me alegro quando eu vejo esses traços assim na palavra de Deus. Com preciso, quase teria dito como se o Espírito de Deus tivesse ditado. Ele ditou. Foi uma inspiração direta com a qual nós estamos lidando aqui. Então, nós devemos, no dia de Jesus Cristo, estar irrepreensíveis, sem mácula e sem ruga. João já viu a multidão assim aperfeiçoada na glória. E por que não deveríamos nós também estar lá? Em algum selo, o irmão Branham disse mais ou menos assim, que cada um reconhece que o seu nome também está escrito no livro do Cordeiro. E eu ouso dizer que todos aqueles a quem essas coisas foram reveladas por meio do Espírito, de fato reveladas, elas têm que pertencer a Deus. Caso contrário, a ligação sequer existiria. A mesma ligação que o irmão Branham teve por meio do Espírito de Deus e foi introduzido aos mistérios, a mesma ligação nós temos com Deus. E nós, por meio do mesmo Espírito, somos colocados na mesma palavra, introduzidos nos mesmos mistérios. E o que grandes homens de Deus não sabiam, hoje, cada tio e cada tia, se forem filhos de Deus, podem saber e levar hoje isso em seu coração como revelação divina. Aqui hoje, nessa noite, estão sentadas pessoas suficientes que sabem mais do que todos os reformadores e os outros, pela graça de Deus. Mais do que todos os maiores homens de Deus que tiveram sobre a terra, porque é a hora em que Deus tornou conhecidas as coisas ocultas. Que bênção que nós podemos vivenciar esse tempo. Eu espero que um dia possamos realmente medir que isso passe pelo meio de nós quando nos tornamos totalmente cientes do que de fato nos foi dado por Deus. Ou seja, grandes e gloriosas coisas. E Ele que começou, Ele finalizará até o dia de Jesus Cristo. E esse é o dia que vamos em direção a Ele, ao qual esperamos e não esperamos em vão. O dia vem e o Senhor virá nesse dia para ser glorificado nos seus, para ser admirado por todos os que nele creem. E ninguém será decepcionado. Nesse meio tempo, todos nós podemos estar decepcionados. Em nós mesmos, com os outros, não importa. O importante é que mantenhamos nossos olhos para frente. Está exatamente assim em Filipenses, como Paulo disse, esquecemos ou esqueço o que está atrás de mim e me estendo em direção ao alvo à minha frente. E é isso que nós queremos fazer também nessa noite, na fé. Quão belo seria se em todos nós o coração pudesse transbordar e a boca se abrir para dar uma gratidão, um obrigado ao Senhor. Não precisa ser longo, não precisa ser longo, mas de coração. Que Deus possa conceder graça para isso. Amém.